Olá, você está ouvindo ao podcast Módulo 20. Nesse episódio, que é super especial, convidamos alguns funcionários da MConf que moram ou moraram no exterior para dividir com vocês a experiência de trabalhar aqui, remotamente, e residir em outro país.
Então, pessoal, eu sou a Giane, eu sou gerente administrativa aqui na MConf. Eu trabalho na empresa há 4 anos. Eu me mudei para Portugal, que é o país que eu tô. Em 30 de setembro eu vim para Portugal, do ano passado, então 2022. E estou aqui então há poucos meses, não tem um ano que eu estou morando aqui em Portugal.
Meu nome é Sabrina. Eu sou líder do time de atendimento e suporte. Eu tô na MConf vai fazer 2 anos agora, em julho. E eu me mudei para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu moro mais ao sul, numa cidade chamada Irvine. E é isso.
Olá. Então, meu nome é Germano. Sou um dos mais velhos, eu acho. Já estou na empresa. Completei 10 anos esse ano. Trabalhando na MConf e me mudei para São Tomé e Príncipe em fevereiro do ano passado. Fica numa ilha na África aqui. Então faz um ano e 3 meses agora.
Oi, eu sou a Júlia. Eu faço parte do time de design. E ano passado eu fiquei 3 meses, mais ou menos, morando na França. Numa cidade pequenininha do interior da França. Eu fui em novembro, já estou de volta, então eu estou no Brasil agora. Mas eu fiquei então quase 3 meses lá.
Para mim, eu tinha um desafio em termos de trabalho à parte, porque comecei a trabalhar na empresa, ia para o escritório todos os dias, veio a pandemia, não pude ir para o escritório. Quando eu tomei a segunda dose da vacina, liberada, posso ir para o escritório. E eu ia todos os dias. Eu gostava muito de ir para o escritório todos os dias. Gostava muito do trabalho presencial. Eu nunca tive trabalho home office de verdade, eu tive improviso na pandemia, porque para mim eu não considerei aquilo como home office mesmo, como deve ser, com uma rua organizada. Eu estava improvisando porque eu tinha uma criança de menos de 2 anos em casa quando a pandemia começou. Então, eu quando teve a oportunidade de ir para o escritório, eu fui, assim, eu nunca fui adepta do home office. Nunca gostei muito do home office, eu sempre preferi estar no escritório, ter toda a rotina de almoçar com os colegas de trabalho, aquela coisa toda clássica, eu sempre gostei muito. Então, quando eu vim para cá, eu sabia que isso iria acontecer, né? Porque eu não ia poder ir para o escritório, infelizmente, é um pouco longe. Então, eu acabo que tendo que me adaptar à questão do trabalho em casa mesmo, o básico. Não foi muito difícil, porque eu entendi que não tinha outra opção, mas foi um processo de adaptação, assim, de organização. Tem a questão do fuso, né? Que a questão do fuso foi que pegou. Não sei se isso vai ser pauta em algum momento, mas já estou antecipando que o grande desafio para mim, mais do que ter que trabalhar em casa, foi a questão do fuso horário mesmo. Porque quando eu acordo e começo a trabalhar, estão todos dormindo. Porque eu tenho um fuso agora está em 4 horas. Quando eu cheguei aqui, estava em 4 horas, mudou para 3 horas de diferença. Então, às 9 horas da manhã no Brasil, aqui já é meio-dia, então o horário que eu estaria almoçando. Então, eu teria que almoçar mais cedo para poder começar a trabalhar, realizar reuniões, que é normalmente o que eu faço, às 9 da manhã. Então, isso foi um desafio também de organizar a modo de, né, de fazer sentido e que fique confortável na minha rotina.
Eu acho que para quase todo mundo a maior diferença é isso do fuso horário, porque eu sei que todo mundo aqui tem bastante de, tipo, horas de diferença. Quando eu tava lá na França, então era 4 horas também. E é bem engraçado porque tu tá, tipo, vivendo outra rotina, que nem, tipo, justamente isso do horário de almoço. Eu tava morando então com a minha irmã, então eu tava na casa dela com as crianças, então a hora que eles chegavam da escola a gente tinha que almoçar. E isso acabava, então, interrompendo às vezes, tipo, o fluxo do trabalho, que tava em hora que normalmente acontece reunião, em hora que o pessoal, eu preciso perguntar alguma coisa. Então acho que isso do fuso vai ser talvez para todo mundo. Vamos ver o que o pessoal vai dizer, mas a maior diferença, assim, disso de também, eu preciso fazer uma pergunta para alguém, mas na real é 5 da manhã no Brasil, então eu não posso, não tem ninguém para responder a minha pergunta. Mas isso é questão de tu te adaptar e te organizar. Comigo eu sabia que ia ser temporário, então não foi uma questão, assim, para sempre, de ficar me, assim, um problema.
Então, acho que também, né, para mim, eu entro nesse grupo do pessoal com problema do fuso. Achei interessante o que a gente colocou da questão do trabalho presencial, porque acho que eu não tinha me dado conta disso. E acho que eu estou no grupo ali da Ju, do Germano, em que já trabalhava remoto antes, então esse não foi um impacto tão grande. A sede da empresa é em Porto Alegre, e quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu já estava morando em Torres, que é uma cidade do litoral, mais ao norte do estado. Então, eu já não ia muito para a sede, assim. Então, eu iniciei o trabalho tendo que me acostumar a trabalhar à distância, que para mim sempre é um desafio em alguns aspectos específicos. Eu sou bastante sociável e eu adoro tocar nas pessoas e abraçar as pessoas. Então, já tinha esse desafio de não ter o contato muito perto, mas, ao mesmo tempo, era um pulinho, assim. Qualquer coisa, tu pegava um carro e em 3 horas, no máximo, tu chega em Porto Alegre, o que me possibilitava, por exemplo, nas festas da empresa estar presente, o que agora não é mais uma realidade. Então, teve essa questão de começar a entender que, apesar de já estar acostumado com o remoto, teria esses outros desafios de quando tivesse momentos de interação, eu sabia que eu não ia estar por perto, assim. E aqui a questão do fuso, como eles comentaram, e daí aqui começa a complicar mais para toda a empresa, porque tanto a Gi, quanto o Germano, quanto a Ju, então eles estavam a leste do Brasil, então eles tinham um avanço de um horário em relação ao Brasil, e eu estou a oeste do Brasil, então eu estou antes do fuso. Então, enquanto a Gi tá trabalhando, eu tô indo dormir, às vezes eu estou dormindo começando a dormir há pouco tempo. Quando o Brasil acorda, eu ainda estou dormindo e eu começo a trabalhar quando é tarde no Brasil. Então, isso foi uma adequação que eu tive que fazer. Eu passei a trabalhar bem mais cedo, às 7 da manhã daqui, para que eu pudesse pegar pelo menos um horário da manhã do Brasil e que já começa a ser de tarde para o pessoal que estava na Europa, assim. Já é de tarde um bom tempo, na verdade. Então, acho que é uma coisa que foi bem engraçada para a empresa inteira, porque hoje em dia o melhor horário de reuniões para todo mundo pega o início da minha manhã, o final do dia do pessoal ali da Europa e muito perto do horário do almoço do Brasil, assim. Então, a 1 hora da tarde é a hora de ouro da empresa, porque é um bom horário para todo mundo, assim. Então, teve esse desafio. E só mais um comentáriozinho. Eu acho que, ao mesmo tempo, foi seguir na empresa foi bem importante para mim, assim, porque todo o processo de mudança para um país com cultura muito diferente, com língua diferente, foi bastante conturbado. E seguir na empresa foi aquele momento de rotina e de tranquilidade, de algo conhecido no meio de tanta novidade, assim. Então, quando era muito estressante, tendo que fazer todo o resto, tudo bem, porque no outro dia eu ia acordar, ia falar com as pessoas que eu gosto, que eu conheço, fazer um trabalho que eu sei, então estava tudo bem. Não era tudo um caos. Tinha um momento pacífico, assim, da rotina, que era seguir trabalhando ali na MConf.
Os nômades digitais estão aí para provar o benefício do trabalho à distância, né? Que é a realidade hoje. Na MConf, qualquer um pode ser um nômade digital, porque tu não precisa ter a proximidade, tu não precisa nem estar no mesmo fuso, basta tu te organizar que tu consegue fazer o teu horário e a tua rotina dentro do que a empresa espera e precisa de você. Já aconteceu, como tem essa questão do fuso horário, que 8h30 da noite, para mim, 8h30 da noite no Brasil, é 4h30 da tarde, então muitas vezes eu deixo algum trabalho, alguma coisa, ou alguma reunião que eu preciso fazer, eu tenho esse horário de reservado para eu trabalhar, porque, né, para mim funciona trabalhar, eu gosto muito de trabalhar à noite. Então, para mim, funciona trabalhar nesse horário. Aliás, eu funciono muito melhor nesse fuso, e eu estava me dando conta há pouco, eu funciono muito melhor nessa rotina que eu estou hoje de trabalho, em termos de concentração, do que antes, quando eu tinha que estar cedo, já pronta para começar a trabalhar quando eu ia para o escritório, porque eu gostava, mas tem o desafio, né? Tem o trânsito, tem o deslocamento, que tu vai considerar que tu vai perder tempo, né? Indo até o local de trabalho presencial. Então, eu tinha que me organizar. Eu tenho dois filhos, então eu tinha que me organizar numa rotina com eles para poder ir para o escritório para começar a minha reunião das 9. Hoje, como eu tenho esse início de manhã, que é eu trabalho, né? Eu tenho atividades operacionais para fazer, que eu não dependo de pessoas, eu tenho coisas para... Não dependo de interação com pessoas para executar, em termos de documentação e tudo mais. Mas eu tenho mais liberdade. Eu não tô presa, eu não preciso sair de casa, eu não preciso... embora eu me arrume para trabalhar no meu ambiente, minha rotina engloba eu ir para o meu escritório, que é dentro da minha casa, né? Então, eu me arrumo para vir trabalhar, me visto. Eu faço toda a rotina como se eu estivesse indo para o escritório, no sentido de me preparar, de tomar meu café da manhã e me organizar. E aí eu sento para trabalhar. Mas eu tenho flexibilidade. Se porventura eu precisar fazer alguma coisa, eu quero dar uma caminhada hoje, eu preciso ir ao mercado, eu consigo fazer isso pela manhã, porque eu consigo jogar com o meu horário, porque como eu tenho a possibilidade de trabalhar à noite, então eu consigo jogar e flexibilizar isso a modo de fazer o meu horário. Como na MConf, quem não precisa ter um horário porque não lida com cliente, tirando isso, as pessoas que não têm essa interação obrigatória no horário comercial, qualquer um pode fazer o horário que quiser, assim. Pode se organizar dentro da sua rotina, obviamente levando em consideração quando que o teu time está disponível, as pessoas podem se organizar a modo de trabalhar no seu horário, digamos assim.
Eu queria dizer que essa liberdade que a empresa dá é sensacional com o trabalho remoto, porque acho que a minha diferença do resto do pessoal, que não foi assim uma mudança planejada para mim, uma coisa, mas foi uma oportunidade que surgiu de eu pegar e morar então em outro lugar. Eu sempre quis, tipo, viajar e fazer esse tipo de coisa, e surgiu a oportunidade, que a minha irmã tava morando na França no momento, e eu consegui então fazer essa malucura, assim, que pra mim eu achei que ficou, sabe, quando que eu ia poder dizer que, nossa, eu morei na França, sabe? Então é uma coisa muito legal, e tipo, a empresa ter dado essa liberdade para eu poder fazer isso, tendo já outras pessoas que se mudaram, então eu sabia que isso ia ser possível, né? Então foi muito bom, essencial trabalho remoto para isso.
Acho que os pontos que o pessoal comentou, eu concordo muito, assim. Acho que essa possibilidade que o trabalho remoto dá, de a gente se deslocar, é muito importante para mim, foi essencial nesse processo de mudança. Quando chegou a oportunidade de a gente se mudar para cá, acho que isso é uma coisa que foi engraçada da MConf também. Todos nós nos mudamos meio que no mesmo período, assim, mesmo. As notícias que a gente ia se mudar foi meio próximo, assim. Então, quando a gente recebeu essa oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, eu fiquei um pouco insegura, porque eu não estava na empresa há tanto tempo, assim, quando começou a discussão. E ninguém morava fora do país. A gente tem vários colegas que moram em outras cidades, que não na cidade da sede, ou não lembro se já tinha alguém em outro estado. Mas, na mesma época, então, a Gi e o Germano estavam se preparando para se mudar, e deu, tá, agora tem outras pessoas que também vão fazer isso, então tá um pouco mais seguro, talvez seja ok também. E a empresa super foi aberta, assim, e enfim, apoiou, e deu tudo certo nesse sentido. E é isso possibilita a gente conseguir trabalhar, então, e também trabalhar de qualquer lugar. Hoje, especificamente, eu estou em São Francisco, não estou lá na minha cidade em que eu resido, e é sobre isso, assim. Então, a gente queria vir para São Francisco, mas em outro trabalho normal, talvez eu teria que ir no final de semana, mas agora, com a diferença do fuso, quando é 16h daqui, já acabou o horário de expediente do Brasil, então eu consigo me organizar. Como eu trabalho no atendimento e suporte, eu tenho que estar disponível para os clientes. A gente consegue viajar nesse período e depois eu seguir trabalhando, por exemplo. E foi o que me possibilitou vir para cá, então, e seguir trabalhando uns dias daqui e depois visitando a cidade no horário inverso, né? Então, que ainda é dia aqui, então dá para fazer algumas coisas. Essa parte é muito boa, assim, que possibilita o trabalho remoto de tu cumprir as tuas atividades, mas também ter a flexibilidade para fazer outras atividades que tu gosta, isso não ser impeditivo. Acho bem, bem importante. Não relacionado a esse assunto, um pouco a outra coisa que a gente estava falando do fuso, mas também isso é uma coisa que se normalizou na empresa, né? Antes, a gente só falava às 4 horas, às 2 horas, e agora todo mundo fala do Brasil. Ah, tá o horário do Brasil. A realidade tem que dizer da onde esse horário que tu tá citando significa. Não, é 2 daqui, 4 do Brasil. Ou, não, lá de Portugal, tal coisa. É bem
isso. Bem isso. E isso da empresa flexibilizar, né, os horários, principalmente, eu não tenho contato muito com clientes, né? Então não preciso tá naquele, não tenho, só quando tem reunião com a equipe mesmo ou alguma outra coisa. Então isso sempre me chamou, faz eu gostar muito da MConf, de possibilitar, né, a gente organizar os nossos horários. Eu sou desenvolvedor, não sei se eu tinha falado no início, mas desenvolvedor, né, de software. E isso é incrível. E daí a parte de poder, ainda mais quando eles apoiaram, né, de poder sair do país para trabalhar fora, nossa, dá uma tranquilidade enorme, porque tu saber que tu pode, tu já tem o trabalho garantido, né, não precisa se preocupar com isso, fica muito mais fácil.
A gente está numa empresa que compreende os cenários das pessoas, compreende as pessoas, né? Entende, não olha só para o profissional, olha a vida da pessoa, que a pessoa é um ser humano completo, não é só um profissional. Então, isso acaba sendo fácil para a gente fazer esse tipo de movimento, porque a gente vai ter compreensão. Eu tive um outro desafio, que foi que eu tinha uma criança em casa. Eu tenho 2 filhos e o mais novo eu não consegui escola logo no começo. E eu tive que trabalhar nos primeiros meses com ele em casa. Este foi um grande desafio. Eu ia falar um palavrão, mas eu acho que não cabe aqui. Mas este foi um grande desafio, que daí eu tive que me adaptar. Mas isso não tem a ver com trabalhar fora, com morar no exterior. Isso é uma coisa isolada da minha vida mesmo, porque tinha essa questão que eu me deparei com essa surpresa de não ter escola para ele. Ah, tem um desafio que eu posso, que é um desafio de trabalho mesmo, que é a questão de alguns sites eu não consigo acessar estando aqui. Então, eu tive que instalar uma VPN para poder, um túnel que dá direito a eu acessar alguns sites específicos. Esses sites são quais? Sites do governo, tribunais de justiça. Nós temos um produto chamado Triads, que é um produto para os tribunais, e ele bloqueia, porque como eu estou em outro país, ele bloqueia o meu acesso. Mas foi muito fácil resolvido. Um pedido que eu fiz para os técnicos da empresa, eles instalaram para mim a VPN, e aí eu só ativo a VPN se eu quero entrar no site e desativo quando eu não preciso acessar. Mas assim, talvez fosse esse o único desafio tecnológico que eu poderia citar.
Aqui falha muita energia, cai bastante, e aí acaba atrapalhando um pouco isso. Eu também já me mudei algumas vezes aqui. Foi umas trocas de casas. Então, na primeira casa que eu estava, tinha gerador para quando falta luz, mas aí o gerador dava problema. Então, tem uns desafios. Tinha que ficar consertando o gerador. Aí, se mudamos, cada casa tinha alguma peculiaridade que atrapalhava um pouco. Agora, eu estou numa região mais central aqui, falha bem menos. E volta logo, né, quando falha. Por exemplo, agora caiu a luz e voltou em menos de 5 minutos.
E eu penso que acho que talvez as coisas não tenham sido tão difíceis para a gente, até pela própria, o objetivo da empresa, né? Então, a gente tem uma empresa que trabalha, que oferece um produto de videoconferência que tem como objetivo possibilitar, por exemplo, a educação à distância, ou como a gente colocou, a possibilidade dos tribunais utilizar e fazer uma reunião, uma conversa pela distância. Então, a gente naturalmente já pesquisa modos de trabalho híbrido, modos de relacionamento híbrido, ou completamente à distância, então tinha um pouco desse fluxo da empresa já. Porque eventos, a gente tem algum evento que é de interação entre os colegas, ok, a gente tem que pensar nas pessoas que não vão conseguir estar lá junto fisicamente, então a gente tem que pensar toda a dinâmica, enxergando que vão ter pessoas na sede junto ali fisicamente, mas a gente vai conectar com os colegas que estão fora, seja em outro país, ou também os casos dos colegas que estão em outros estados, que às vezes não vão conseguir comparecer, e fazer essa dinâmica, assim. Então, eu acho que eu vi um processo da empresa também, e cada vez mais aperfeiçoando isso, e isso foi melhorando para conseguir integrar todo mundo, uma maneira de conduzir as atividades ou de pensar elas, em que todo mundo esteja da melhor forma possível na interação, e daí vou ter que fazer o jabá para nossa ferramenta, ela possibilita muito isso. Nós temos várias funcionalidades que permitem essa interação de diferentes maneiras, né? Então, acho que é isso, assim. Então, também foi uma vantagem para a gente, talvez se fosse em outra empresa, a gente teria mais dificuldades, assim. Talvez a gente não tenha tido tantas dificuldades pela própria natureza da MConf e dos produtos, assim, que são pensados para isso.
É, eu acho que, de certa forma, também, não digo nem que foi uma adaptação da empresa, assim, mas eu acho que, tudo bem que a gente já vinha passando por um processo de todo mundo, grande parte dos funcionários híbrido ou totalmente home office, assim, mas o fato de existirem pessoas hoje, funcionários que não estão aqui no Brasil, no caso, então é uma distância física muito maior do que, por exemplo, sei lá, quem está em Santa Catarina ou quem está em outra cidade do Rio Grande do Sul, da gente explorar várias tecnologias que talvez, se isso não acontecesse, a gente não teria explorado, assim, por exemplo, o Work Adventure, que é uma tecnologia que a gente usa hoje, que é como um simulador de um escritório virtual, assim, que é baseado no mapa do nosso escritório. E eu não sei, assim, eu vejo como uma tecnologia fantástica da gente criar essa sensação de aproximação, assim.
Para mim faz muita diferença, porque acho que é meio... meio padrão, assim, de quem tá longe, é ótimo estar em outro lugar, é ótimo visitar novos espaços, mas dá uma saudade. E às vezes é uma saudade muito grande que tu não sabe lidar, assim. E a interação com os colegas, que são boas interações, isso preenche de alguma forma, assim. Então, sei lá, quando eu tô um pouco chateadinha, ou às vezes eu tô com saudade, daí eu vou lá pela Work Adventure, encosto num colega e converso um pouquinho, isso ajuda bastante a lidar com as coisas, assim. Então, eu acho que manter essa aproximação, seja pelas conferências aqui no Elos, ou seja, também conectando pelo Work Adventure, é fundamental, assim. Acho que isso tem me ajudado a esse processo não ser tão difícil, assim. Eu acho que eu posso ver que a empresa teve um grande papel para essa transição ser tranquila, porque é algo da rotina, é algo que estava disponível e me possibilitou, como eu comentei antes, né, que essa troca não tivesse sido tão abrupta como se eu tivesse mudado totalmente a minha rotina, né? Então, essas pequenas coisas, para mim, auxiliam muito, assim.
Eu lembrei de uma coisa que a gente estava falando dos desafios de quem muda, né? Mas a empresa, ela também passa por desafios. E a pandemia já ensinou como tu manter a interação entre as pessoas e qual a forma de tu organizar o trabalho para que todo mundo tenha aquilo que precisa do outro, né? Porque uma organização é composta por pessoas e tu precisa de outras pessoas fazendo o trabalho delas ou talvez o que ela faça, eu vou depender do que ela faça para poder fazer o meu trabalho. Às vezes não, sempre. É uma grande equipe que está trabalhando por um objetivo, né? Que é... a gente tem dois produtos que a gente comercializa, mas a gente tem outros produtos que a gente desenvolve e presta manutenção do produto. A empresa ela teve que se adaptar na pandemia e foi rápida. A gente estava num grande desafio. A maioria das pessoas estavam pensando que o mundo ia acabar. Então... meio que a gente não olhou muito para o desafio do home office, a gente estava meio olhando, tá, como que a gente cuida da sanidade mental dessas pessoas? Como é que a gente organiza para que, pessoal, vai ficar tudo bem, vai passar, vamos fazer dar certo. O nosso produto foi o produto da pandemia. A empresa ela cresceu em número de pessoas, em faturamento, muito durante a pandemia, em razão de as pessoas não poderem sair de casa para ir para aula, ir para o escritório, ir para qualquer lugar, ter interação. E a gente precisa de interação. A gente precisa conectar com as pessoas. Então, a solução que a gente tinha, ela atendia o mercado e possibilitava que, por exemplo, a educação ela não parasse, que as escolas não parassem, o ensino de inglês não parasse, o ensino de idiomas, no caso, né, no geral, não parasse de acontecer. Então, o produto que a gente tinha era um produto para diminuir a distância entre as pessoas, que as coisas acontecessem. Então, a gente não parou muito para pensar. Quando houve a possibilidade de retomar o presencial, a gente não questionou no sentido... A gente conversava muito, a gente se preparou para receber as pessoas no escritório, mas a gente já entendia que uma vez que as pessoas que não provaram do home office não provaram antes do home office e provaram durante a pandemia, a gente entendeu que não tinha mais como botá-las de volta para dentro do escritório. Porque as facilidades são muitas quando tu não tem local de trabalho definido, né? Teu local de trabalho é qualquer lugar com conexão e um computador já é suficiente, tu já consegue fazer o teu trabalho. Então, quando houve esse momento, foi o momento que a gente começou a pensar, pronto, agora o home office é uma realidade, é uma opção, não é mais uma obrigação. Então, a empresa ela começou com algumas ações de organização. Nós utilizamos uma ferramenta para comunicação entre as pessoas via chat, que é o HotChat, que daí possibilita que as pessoas se comuniquem, né, via mensagem. Quando não, é uma mensagem simples, né, que não precisa de uma reunião, de conversar com a pessoa, o HotChat atende muito bem isso, e a gente determinou algumas coisas, no sentido que, ó, é assíncrono, tu pode mandar uma mensagem, a não ser que não seja uma coisa urgente, tu não espera que a pessoa vai responder na mesma hora. Então, algumas rotinas, a documentação dos processos, a documentação de tudo que tu estiver fazendo, do teu trabalho, ela se tornou essencial para que as pessoas pudessem saber o que está acontecendo nos outros times. O Orca, que a Emily comentou, é uma ferramenta que possibilita que aconteça aquela coisa que acontece no escritório, que é, vou dar um pulinho ali e perguntar para a Sabrina aquele negócio que eu esqueci, que eu não sei que é ela. Ela está ali paradinha, então eu vou ali. É um bonequinho, gente, literalmente, que vai caminhando até a pessoinha e tu cola na pessoinha e... chamada de vídeo. E aí tu conversa com ela e pergunta, ah, e tal coisa aconteceu? Ah, não aconteceu. Beleza, eu volto para minha mesa e sigo o meu dia. Como se eu tivesse presencialmente no escritório. Então, a empresa ela teve que utilizar dessas ferramentas, como a Emily comentou, para se adaptar também ao home office, que se tornou uma realidade. Tem um outro ponto sobre isso que eu gostaria de comentar, que é interessante. Antes a gente contratava pessoas, e eu lembro disso, a gente, região de Porto Alegre, ok, agora região grande Porto Alegre, porque, né, imagina, como é que a pessoa vai para o escritório, vai ser complicado, não pode ser muito longe. Hoje, gente, o mundo é o limite, não tem limite, a gente contrata gente de qualquer lugar, do Brasil, principalmente, que antes era um limite geográfico da região de Porto Alegre, hoje a gente não tem. A gente tem funcionário no Espírito Santo, a gente tem funcionário em Curitiba, está entrando uma funcionária que é de São Paulo. Então, não existe limites para contratação, para trabalhar na MConf, não precisa estar em nenhum lugar específico. É um ser humano, tem uma conexão com a internet e pronto. Né? Tem qualificação técnica que a gente deseja para aquela determinada vaga. Isso foi um ganho para a empresa muito grande. Porque como está todo mundo nessa modalidade, o escritório ainda está lá. Para eventos e para reuniões que podem acontecer presencialmente, para receber um cliente que é de Porto Alegre, para algumas, para ter, né, um lugarzinho ali, para quando a gente voltar e estar no Brasil, a gente poder se reunir. Então, é um lugar que vai continuar existindo. E para as pessoas que estão em Porto Alegre que queiram ir para o escritório também é possível, mas não há limite geográfico para nada, assim.
E eu acho muito importante isso que a Gi trouxe, assim, principalmente dessa parte de não existir limite para contratação, assim, porque, de certa forma, isso é muito mais do que trabalho, né? Tu ter a possibilidade, enquanto funcionário, de conviver com pessoas de culturas diferentes, mesmo que sejam aqui dentro do Brasil mesmo, assim, é muito rico pra gente, assim. Eu vejo, por exemplo, uma vez por semana a gente tem a reunião do cafezinho, que é o momento pra gente, a uma hora da tarde ali, pra gente conversar, pra gente falar assuntos que não sejam necessariamente relacionados ao trabalho, enfim, descontrair. E é sempre, assim, um aprendendo sobre a cultura do outro todo cafezinho, assim. Tipo, a gente fala alguma coisa, quem é aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, fala uma expressão e o pessoal de fora não entende. E daí a gente já vai fazendo toda essa troca, assim, é muito bom.
Ou a gente vê alguma coisa engraçada aqui fora e diz, não, a gente precisa contar isso pro pessoal da MConf, que é assim que a galera fala tal coisa aqui. Ou é assim que funciona tal equipamento urbano aqui, porque é muito diferente. Eu acho que essa troca cultural é muito rica, assim. E sempre tem essa coisa de querer conhecer um pouco como que é lá, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu parei a Gi logo que ela tinha se mudado. A gente teve um evento de mostrar e conhecer um pouco o lugar. Não lembro se da Gi eu não consegui participar, mas acho que eu não consegui participar quando ela mostrou para a empresa inteira. Mas eu lembro que logo depois eu corri atrás dela e disse, Gi, por favor, me mostra aí como que é. Daí a gente abriu o Google Maps, a gente ficou dando uma volta ali para descobrir. O Germano também tem várias coisas muito legais onde ele mora. Acho que eu tinha ficado chocado, né, Germano? Que tinha que duas cidades só, acho que no país que tu estava, era um país composto por duas cidades. Como assim, isso, gente? Isso é muito diferente. Então, essa possibilidade de troca é bem legal, assim, tu começar a ver as diferenças dos lugares onde tu tá e poder compartilhar com o resto da empresa. Isso traz também muita interação. É bem legal.
Eu tava pensando nisso do cafezinho mesmo, querendo falar, porque eu lembro que quando eu tava ainda, tipo, lá na França, era um momento em que eu às vezes sentia, tipo, ah, eu tô esperando o cafezinho pra poder, tipo, ver as pessoas que eu não tô mais vendo, não falo todo dia, e poder, tipo, tá nevando aqui, gente, olha só, sabe, tipo, as besteiras, mas é muito bom de ter esse contato, assim.
Sim, eu acho que os desafios, assim, mesmo que não sejam relacionados à rotina de trabalho, eles variam muito, né, do lugar pra onde tu tá indo também. Tipo, essas adaptações de cultura e tudo mais. Mas, Sabrina, como é que foi pra ti, assim, essa adaptação da língua?
Nossa, foi terrível. Eu sempre lutei contra o inglês com todas as minhas forças. Sempre foi muito difícil pra mim, então eu evitei. Eu fui pro espanhol, na época eu pensei no francês, eu ignorava o inglês. Só que agora não tenho o que fazer, né? Todas as pessoas falam inglês a todos os momentos aqui. A vantagem é que Califórnia é um estado com muito estrangeiro, assim, então quase todo mundo que está aqui, meus vizinhos vieram de outros países, então eles são bem flexíveis no esforço de tentar entender o que você está falando. Então tem esse desafio do falar inglês, não sabendo muito bem, mas também todo mundo faz esse esforço para entender, então é um pouco mais tranquilo, assim. E o salto para aprender as coisas foi gigante, só que quem fala outra língua sabe o quanto é cansativo, tu tem que ficar prestando atenção para entender o que eles estão falando, e as possibilidades são menores, né? Então, sei lá, até os streamings, quando a gente vai ver alguma série, algum filme, eles não têm legenda em português, então é tudo, às vezes tem em espanhol, e então para me forçar eu acabo vendo inglês e lendo inglês. E daí tem esse momento de descanso na hora do trabalho, porque daí, graças a Deus, muitas pessoas falam em português e é tudo muito simples de entender e falar. Então, aquele descanso para a cabeça, poder ouvir pessoas falando em português de novo é muito legal. Então, acho que tem esses desafios, assim. E também para adequar coisas bobas, assim, mas que atrapalha um pouco, são coisas que tu não para pra pensar às vezes muito bem, não é o principal problema quando tu chega, mas aí tu tem que te dar conta. Tipo, tipo, na contratação da internet, na hora de conectar o teu o computador que eu tô, é o mesmo que eu usava no Brasil. Então, tem que ter um adaptador porque as tomadas são diferentes. Então, tem que ficar cuidando dessas coisas. E daí, às vezes, sei lá, tem que andar pra caixa de adaptador ou comprar uma fonte nova com a entrada daqui. Tem algumas coisas assim também, além... Pequenos detalhes que são pequenos demais para tu lembrar na hora que tu está fazendo uma mudança, mas chega aqui e começam a afetar de alguma forma. Assim. Tem essas coisas também. Mas agora tá indo. O inglês ajuda bastante também, né, no trabalho, então faz parte. Talvez precisasse disso para fazer o que é necessário, que é aprender inglês logo.
Eu aqui também é português, então questão da língua não tive muita dificuldade. A cultura, eles gostam muito do Brasil, tanto que aqui passa coisas do Brasil na TV. Então, eles são muito amigáveis e até que isso não foi também muito problema. Mas sempre tem, né, umas questões de adaptação também para se enturmar, para entrar no ritmo, né, do pessoal daqui, que é bem diferente e tal.
Lá até era engraçado, porque era uma cidade muito pequena, então todo mundo sabia que aquela era a família dos brasileiros que se mudou pra lá. Então, tipo, era só a gente chegar falando com o francês quebrado, que todo mundo, tipo, ai, eu sei, tudo bem, sabe? Daí se esforçavam pra tentar entender a gente com tudo quebrado, assim, as frases.
Eu acho que é algo que me ajudou também com essa questão, mais ou menos parecido com o que a Julinha tá falando, é como aqui tem muito estrangeiro, então são muitos sotaques falando... É o inglês, mas todo mundo com muito sotaque, assim. E algumas pessoas tu consegue entender melhor, outras tu não entende tanto. Então, eu me sinto um pouco mais confortável para me arriscar no inglês, porque a gente vê que é diferente, assim. Ontem a gente foi num restaurante e cada garçom era de uma nacionalidade diferente, pelo jeito. E era muito engraçado eles nos explicando as comidas que estavam chegando, e uns a gente ficava super entendendo, assim, e agradecia. E outras pessoas eles falavam tão rápido, e era tão difícil e carregado que a gente ficava, ah, ok. Daí ele ia embora, a gente disse, ah, entendeu? Não, não entendi. Ah, então tá, deixa pra lá. É bem, bem comum isso também. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são bem importantes. Então, se eu fosse dar uma dica, se fosse a Sabrina se mudando de novo, ou para qualquer pessoa que vai se mudar, acho que é, primeiro, tenha todos os fusos contigo. De cara, já descobre todas as pessoas que estão em tais lugares e já levante esses fusos. Além de saber os fusos, saiba sobre os horários de verão. Quem vai ter o horário de verão e qual é a diferença? Porque se tu vai planejar a longo prazo, e na empresa às vezes a gente tem reuniões que são recorrentes, então a gente tem que considerar qual é o horário de todo mundo e qual vai ser esse horário lá na frente quando tiver ou não o horário de verão. Principalmente a gente que está com essa em hemisférios diferentes, né? Então aqui realmente inverte. Então tem esse impacto do horário de verão. Para a empresa, então, essa dica é saber o melhor horário de todo mundo para reuniões da empresa, porque daí como as reuniões são disputadas, a tarde para mim é o melhor horário, a tarde para conversar com as pessoas do Brasil é o melhor momento, então eu tenho que disputar as agendas no horário da tarde com as pessoas para poder marcar, e a empresa então se tem reuniões mais, em que engloba mais pessoas, também precisa de um horário que todo mundo de todos os fusos estejam presentes, então é bem importante que a empresa já saiba de cara quais são as melhores fatias de horário para reservar. Eu acho que uma coisa também que é bem importante, que a gente falou de alguma forma, mas eu queria ressaltar mais, que é tu se conhecer e experimentar essa questão da tua organização. Porque, como eu comentei, eu comecei a trabalhar às 7 da manhã daqui, porque é das 11 do Brasil, eu conseguia pegar um pouco do horário da manhã do Brasil e teria a tarde. Isso traz o desafio do horário do meu almoço, porque daí meu almoço é 4 da tarde do Brasil, então eu tenho que lembrar de bloquear a minha agenda sempre às 4 horas, porque ninguém pode marcar que vai ser o horário do almoço aqui. Mas também tu tem que ter uma certa flexibilidade, então às vezes eu almoço entre 3h30 do Brasil, 4h30, se eu não tô com fome eu consigo jogar para 5. Então, só que isso tem que funcionar para ti, assim, porque... É uma mudança grande. Parece pouco, tá? Só tô acordando um pouco mais cedo, talvez jogando um pouco o almoço. Mas isso acumula-se e às vezes começa a ficar ruim. Então, recentemente, eu troquei com a empresa, então eu não tô mais levantando 7 da manhã daqui para ser às 11. Então, eu passei agora a levantar comecei a trabalhar às 9 da manhã que daí é 1 hora da tarde do Brasil, que é o horário que começam as reuniões mesmo, que eu consegui as reuniões com todo mundo. Nossa, isso está sendo uma qualidade de vida muito melhor que eu não estava esperando. Assim. Então, entender que tu vai ter que experimentar várias coisas quando tu se mudar, e tu vai testando, por um tempo às vezes vai funcionar, conforme vai andando as coisas, talvez isso vá trocar. Então, tanto tu quanto a empresa tem que estar preparado para essas mudanças, assim, porque vai ter que ter essa adequação, e é bem importante que tu respeite o teu momento, as tuas coisas, os teus horários, porque isso traz um impacto bem importante, assim. Acho que quando eu fiquei refletindo nessa questão que a Emily tinha falado, eu fiquei, pá, eu acho que isso era uma coisa que eu daria mais atenção de novo se eu tivesse recém me mudando, que acho que é uma coisa que impacta bastante.
Isso. Não subestime essa dificuldade. A uma hora, 2 horas, ah, é só... Não. Às vezes isso tem um impacto a longo prazo que tu não tem noção, e não subestime também a distância, né? Achar que tu não vai, que tu vai tirar de letra, eu achei que, assim, tem muita coisa que tá sendo fácil para mim, mas a distância da empresa para mim, no sentido do físico, do presencial, eu senti, então, eu sabia que eu ia sentir, mas não achei que eu ia sentir tanto. Assim, pela questão da afetividade mesmo, não tem a ver com o trabalho, tem a ver com contar, com... Ah, o happy hour. Happy hour, a galera vai, tu não vai. E vai acontecer, e vai rolar fotos, e eles vão se divertir. E isso é um negócio que, a longo prazo, começa... Putz, eu queria estar lá. E tu vai... Né, agora os desafios que a gente não falou antes, eu tô lembrando agora, que eu não falei antes, agora eu tô lembrando de outros também. Tu não vai mais estar nas histórias da galera do escritório. Pronto. Mas é verdade, tu é parte da história. A gente tem algumas histórias da cozinha do escritório, onde todo mundo entrava dentro da cozinha e ficava todo mundo. Pronto, eu vivi isso. Mas daqui a pouco vai ter um outro rolê que vai acontecer no escritório. É porque, assim, ó, para quem não sabe, além de colegas, nós somos amigos. Tem um vínculo de amizade. Eu tenho vínculo de amizade com várias pessoas, vínculo muito próximo de vamos pegar uma praia junto um final de semana, a gente vai sair, nós quatro, não sei o quê, e a gente vai curtir fora do trabalho, não é uma obrigação, isso é puro afeto, a gente vai num show, a gente vai no aniversário de alguém, a gente vai fazer alguma coisa juntos, e esse seria o grande desafio de estar longe, porque tu não vai mais estar nessas histórias. Tu não vai ser parte de uma coisa que vai ser contada no cafezinho, como hoje eu tenho algumas, só que, claro, eu me mudei ano passado. Então, ainda está fresco. Daqui a 3 anos, como é que vai ser? Eu vou ser a pessoa que mora em Portugal, só. Eu não vou estar ali. Eu vou ter história para contar aqui de reunião que aconteceu no online. E isso machuca, assim, a longo prazo, isso é a tendência que isso dá uma doída, assim, legal, que tu tem que ter uma sanidade mental para enfrentar. Então, essa seria a dica. Não seja amiga dos teus colegas, que daí não vai sofrer. Brincadeira. Mas entenda que isso pode acontecer e tu vai sentir falta das pessoas. Do carinho, da relação, tu vai sentir falta. Isso não subestima, porque vai acontecer, as coisas vão acontecer e tu vai querer estar junto e tu não vai estar. Então, é ter maturidade emocional para entender isso e lide com isso, que é isso que tem. Tomou a decisão, agora aguenta. Resumidamente.
Uma dica que eu sei que vocês vão se ver nisso também. Façam despedidas. Quantas forem necessárias, todas elas vão ser muito importantes. Às vezes é bem papo de quem tá indo e quem tá saindo, mas a gente sente muita falta. E às vezes a gente quer estar muito junto na rotina, então a gente fica super sentimental, tipo agora. A gente quer fazer despedida, a gente abraça porque a gente sabe que a gente tá indo, isso vai fazer falta depois. Então é muito legal, assim. Eu fiz esse comentário porque eu e a gente teve algumas despedidas, que a nossa data de ida trocou, assim, então a gente foi lá e fez todo um grande evento da empresa, e daí, quando vê, teve que postergar a viagem, daí teve a segunda despedida. Eu acho que eu tive uma postergação, a Gi teve mais, então teve várias despedidas da Gi, e foi ótimo, assim. Mas eu acho que é importante, eu lembro da... A do Germano também foi bem bonitinha. Acho que mas tu foi em casa, né, Germano? Porque eu lembro que tava tua filha, tua esposa, e a gente estava na conferência com a gente, assim.
É, eu participei era... só de uma confraternização, mas foi antes, deu um pouco antes, não foi bem despedida.
Foi um happy hour, e foi mesmo despedida de junto, né?
É que foi o Germano isso, foi o seguinte, ó. O Germano decidiu, vou, comprou a passagem e foi. Eu e a Sabrina, a gente decidiu ir. Vamos. Aí eu tive 50 rolê com visto, que o meu marido foi a pessoa que foi contratada por uma empresa daqui, de Portugal. Então tinha o rolê com visto com ele, visto de autorização de trabalho, de trabalhar no exterior, né? Então, teve muito problema com visto. A Sá teve problema com voo e com visto também. Teve uns negócios assim.
Acho que foi a documentação que não ia chegar a tempo.
Documentação que demorou também. Então, tem esses desafios e, né, das despedidas, do negócio que tu te organiza para ir e não dá certo. Então, a gente teve 35 despedidas, mais ou menos. Diferentes jeitos.
E em todas elas, fale dos afetos e abraço. Não, desculpa, Germano, mas aproveite todas elas e abraço, porque isso vai fazer falta depois. Aí tu vai ficar feliz que tu fez, que tu conseguiu expressar.
É. E achei que não ia pegar tanto, mas tá pegando isso da saudade mesmo. A minha, quando eu vim, era bem quando tava voltando, né, o presencial. Então eu não tinha conseguido ver muito todo mundo. Mas só de ter feito a festa, teve uma festa na empresa, e esse tipo de confraternização faz muita falta mesmo, porque aqui a gente não tem intimidade, né? Eu tinha bastante também intimidade com alguns da empresa, e isso faz falta. Tanto que eu vou ir agora, já mês que vem, já vou ir lá ver todo mundo, e eu vou ficar um tempo trabalhando lá perto também, um mesinho.
A gente estava cogitando ir para o Brasil agora, final do ano mesmo. E, Germano, tu vai ter que dar uma esticada, então. Tem que ir agora e ficar até dezembro para poder pegar.
Pois é. Eu peguei até agosto só, hein?
Puts, hoje vou ter que dar um jeito aí. A Júlia já tá por aí, então o Gizu vai ter que ir. Agosto agora a gente vai ter que ir pro Brasil. A gente faz uma grande festa.
A questão é a seguinte, é que eu não sou dois. O Germano também tem isso. Eu sou quatro, gente. Aí o negócio fica muito
exponencial.
Gente, fica muito caro. Desculpa o Sons. Berg, corta essa parte.
Ah, e outra dica que eu acho que falaram um pouco também, né? Que é tentar achar pessoas também que estão na mesma situação, não, que estão morando aqui no mesmo lugar que tu tá, que são de outros lugares, né? Acabamos achando um casal de brasileiros aqui, que também daí facilitou um pouco para ter convívio, né, com pessoas mais. Mas, enfim. Para mim foi.
Ter amigos legal. Imigrantes é importante, porque é uma situação tão peculiar que às vezes as pessoas até conversam, quem não está vivenciando até entende, assim. Eu lembro que eu já estive nesse papel de ouvir as pessoas falarem: "Ah, morar fora é tão difícil." Eu até não, eu entendia, eu imaginava, mas agora quando eu vivencio isso, nossa, mas realmente eu consigo entender quando a pessoa fala isso, assim. Que às vezes tu tá bem em casa e quando vê, pra mim tem umas surpresinhas, eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu tive muita saudade do Brasil do nada. Eu tava caminhando na rua, em Los Angeles, e daí eu passei por um bar, porque os bares aqui são um pouco diferentes, são meio aquelas coisas de filme, às vezes os pubs, com muitas telas e muita gente olhando o jogo ao mesmo tempo, e beisebol, e basquete, tudo assim. Esse é o tipo de bar que tem aqui. Só que daí eu passei numa rua de Los Angeles que o bar não era assim. Era um balcão com uns banquinhos virados, umas banquetinhas, com cara de boteco, sabe? Boteco do Brasil. E daí tinha uma... A TV tava com o símbolo de uma emissora daqui que parecia da Band. Então eu virei e aquilo foi familiar por um segundo. E depois eu voltei e eu disse, tá, mas eu não tô lá, eu tô aqui. Nossa, quando eu conectei por um segundo com uma coisa do Brasil e eu me dei conta que eu não tava no Brasil, aquilo me deu uma sensação muito louca, assim. E eu fiquei com muita saudade. E daí é isso, às vezes tu não tem noção o quanto essas coisas te pegam, assim. E daí tu poder ter alguém que entende a tua situação e falar, sabe quando bate aquela saudade do nada que tu não tá esperando e te dá muita vontade de chorar, a pessoa, ah, sei exatamente do que tu tá falando. É bom poder compartilhar os desafios e esses momentos, assim. Porque quem tá fora, acho que consegue sentir bastante, entende melhor, assim. É bem bom poder dividir. Tem algumas coisas que tu abre mão também, assim. Então, essa questão do... É abrir mão de ver meus sobrinhos crescendo, acompanhando mais diretamente, é abrir mão de ver minha mãe envelhecendo e meu pai ou as minhas irmãs, porque as visitas são mais esporádicas, tu faz conferência, tu faz ligações, mas não é a mesma coisa. Então, são escolhas muito difíceis, assim. É legal vivenciar tudo que tá aqui, tudo, todas essas coisas boas, mas às vezes eu só queria poder juntar, assim, eu só queria dizer, oi, gente da MConf, vocês não querem abrir uma sede aqui em Irvine, aqui do lado? Venham todos para cá morar junto comigo. Minha família também tem um apartamento vago aqui do lado, se vocês quiserem morar todos aqui. Eu mantenho as coisas boas de morar aqui, mas também eu não perco essas outras coisas também do Brasil, que são importantes. Então, são escolhas bem difíceis de serem feitas, assim. É abrir mão de algumas coisas e ter outras.
Esse é o ponto que dói, né? E para mim, eu achei que ia sentir falta, porque eu tinha o hábito de comer churrasco todo final de semana. Para quem não é do Sul, churrasco é o prato típico do domingo. Para a maioria das casas brasileiras, independente, às vezes dá até do nível de renda, né? Às vezes é uma costelinha minga, um negocinho que não é absurdamente caro, não precisa ser uma carne especial. O churrasco ele é muito comum na casa da maioria dos gaúchos no domingo. Eu achei que eu ia sentir falta disso. E de algumas comidas, algumas coisas típicas. O chimarrão também é tu compra aqui, mas custa 10 euros, gente. Um pacote de erva a mais de 50 reais é para matar, porque é muito caro. Para quem não é gaúcho, pacote de erva custa 10 reais no Brasil, 12, 15 no máximo. Não, 50. 50 é muito dinheiro. E eu gosto muito de peixe e de vinho. Eu vim para o lugar certo, no caso, porque essa questão da alimentação, para mim, não foi uma dificuldade, assim, não foi um desafio, porque aqui se come muito peixe e se toma muito vinho. Então, foi uma grande facilidade. Esse não foi o ponto que eu senti. Assim, pro dia a dia, ter um buffet livre, que tu vai lá, de sério, uma variedade, num buffet livre no Brasil, uma variedade de 3, 4 saladas é pouco. Normalmente, é uma parte do buffet só de saladas. Aqui não tem isso, né? Então, quando tu pede um prato, ele vem com uma porção minúscula de salada. Vem bastante carboidrato, batata, arroz. E aí, o peixe... ou a carne de porco, né? De vez em quando, além do peixe, se consome muito aqui a carne suína. Então, o negócio do buffet, eu sinto falta para o dia a dia, mas assim, não chega a ser um problema. A comida daqui é realmente muito boa, tem muita comida, né? Eu acho que para assar tem um desafio que os Estados Unidos, pelo menos, é conhecido pelo fast food, né? Pelo hambúrguer, pela pizza, pelo lanche. Aqui não tem tanta essa cultura, assim. Tem fast food, obviamente, mas não é uma coisa forte do país. Aqui, os restaurantes mesmo, tu vai comer pratos elaborados com peixe, com uma carne, enfim.
Sinto falta do buffet livre aqui só também. Mas de resto foi tranquilo.
Como é que é a culinária aí, Germano?
Bastante peixe também. É que é uma ilha, né? Praticamente todos os dias peixe, um pouco e porco também, suíno, galinha, mas não tanto. Agora, eu era um dos também que todo fim de semana no meu pai tinha churrasco, aí fez um pouco de falta também. Mas eu gosto muito de peixe, então para mim foi tranquilo, né? Essa parte eu já sabia quando eu vim. Acho que é até parecido, eles se inspiram também bastante no de Portugal, né? Então é um pouco parecido com a gente.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Modo Ouvinte. Espero que a história e as dicas compartilhadas pela nossa equipe sejam úteis para vocês. E se vocês tiverem histórias que queiram dividir com a gente, podem comentar em nossas redes sociais, elos.vc. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.